Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Presidente da Câmara de Aveiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal. Se desenrolássemos por aí cargos, falaríamos da Associação Nacional de Municípios, representações também portuguesas em Bruxelas, mas o que nos interessa é exatamente a vida autárquica de Aveiro. Estamos na quinzena das legislativas. Estamos também num dia e a gravar numa manhã da data de emissão do programa em que se registra o falecimento de um autarca de freguesia, de um agrupamento de freguesias, de uma união de freguesias. Engenheiro Ribal Esteves, começávamos exatamente por aí. Quem foi esta figura ou quem é esta figura, Antero Santos, que colheu, no fundo, elogios de um ponto ao outro dos extremos do espectro político? Não há assim muitas figuras?
Muito boa tarde. É verdade. Um abraço a todo o auditório da Terra Nova neste dia que, ao momento, é feliz porque temos mais um dia para viver, mas que é triste porque assinalamos a perda de Antero Santos, um homem extraordinário, um homem bom, um homem que tinha uma personalidade fantástica, que foi pedreiro e empresário, que foi presidente junto e membro da Assembleia Municipal, que foi amigo de toda a gente. Antero Santos tinha uma forma de viver muito especial, uma relação humana muito fácil, mas um homem determinado, decidido, de decisões. E para mim foi um privilégio trabalhar com ele estes 6 anos. Custou muito a convencer ele ser candidato. Ele tinha sido presidente de junta já, em Nossa Senhora de Fátima, mas ser candidato para presidir a uma junta que estava a nascer, que era a União de Freguesias de Arcais, Fátima e Nariz. Ele foi o primeiro candidato eleito presidente dessa junta de freguesia. E, portanto, ele tinha uma junta tão arrumadinha, estava tudo bem em Fátima, e sabíamos todos que em Requeixo e em Nariz havia problemas gravíssimos. E, portanto, foi preciso pôr mãos à obra, ele ganhou, fez esse trabalho com muito sofrimento, mas com grande qualidade, com grande determinação, e depois também voltou a ser difícil convencê-lo para ser candidato outra vez, para ser candidato, ele já achava que tinha de vir gozar a vida, mas pronto, mobilizou-se porque entrámos juntos, trabalhámos sempre muito bem, e ele deixa uma obra e um testemunho muito forte junto de todos nós. E não era só o Antero presidente, o Antero amigo, era o Antero que tinha uma alegria especial em trabalhar connosco, e deixar só esta nota. As duas festas de comemoração das nossas vitórias eleitorais em Aveiro, de 2013 e 2017, na noite das eleições, foram em casa do Antero Santos. Portanto, ele vivia esta nossa aposta da aliança com Aveiro de uma forma muito especial, e nós tínhamos quase uma relação com ele do nosso pai. O Antero era um dos mais velhos de toda esta nossa equipa e tinha aquele estatuto, talvez, do irmão mais velho. E é, de facto, uma pena muito grande, e por isso decretei dia de luto municipal hoje, dia do seu funeral. Pronto, como gesto de memória, como gesto de agradecimento e de homenagem à sua vida, com uma certeza absoluta que honraremos todos os compromissos que ele assumiu com a população e que assumiu connosco ao nível do município, e trabalharemos ainda mais afincadamente do que o faríamos com ele, porque ele era um reforço importante para cumprirmos todos os objetivos que temos para este mandato.
Não conhecendo a pessoa em si, mas percebendo, digamos assim, de um perfil profissional, um homem, um self-made man, uma pessoa do mundo prático, não é? Da construção. Isto, em termos de política, como é que era? Era alguém que era fazer, executar, ser capaz de...
Exatamente. Ele era um homem muito subordinado a cumprir os seus compromissos, a fazer aquilo que entendia que era necessário para as pessoas. Muito determinado. Obviamente que ele tinha a sua opção partidária, embora não militante. Estava bem nesta área do PSD e do CDS, que ele era o nosso único presidente de junta representante do CDS-PP, e ele assumia isso com tranquilidade, mas não de uma forma militante. Claramente um independente na plena acepção da palavra, bem no espaço político da sua coligação do PSD com o CDS, mas fora destas matérias, ele não estava muito disponível para grandes discussões político-partidárias, dava-se mal com certas questões que na política são naturais.
Criou o valor instrumental da política, não é?
Absolutamente. Muito ligado à substância, muito ligado àquilo que temos para fazer, a cumprir os objetivos, e é um encanto de trabalhar com uma pessoa desta natureza, e cada vez mais precisamos desta gente, mas temos pouca gente. O Antero morreu com 72 anos, mas com uma jovialidade absolutamente rara.
Não deixa de ser simbólico o falecimento de um autarca de um agrupamento de freguesias um pouco mais afastado do centro da cidade de Aveiro, e é até o mote, se quisermos, mais do que perfeito para no fundo falarmos daquilo que é Aveiro. Ele deixou muito por cumprir em relação àquilo que tinham traçado, em relação às ambições políticas que tinham sido traçadas a partir do momento em que seguiu para Aveiro enquanto Presidente de Câmara?
Claramente que sim, porque é preciso termos todos a noção, lembrar só que estamos a meio do mandato, não é? Nós estamos por dias para fazer 2 anos da eleição, por, enfim, umas semanas para fazer 2 anos da tomada de posse, e, portanto, obviamente que há muitas coisas feitas, especialmente dados preparatórios há imensas.
É hoje menos periférica aquela zona?
Ai, claramente, claramente. Agora temos mais para fazer. E estes próximos tempos nós vamos ter coisas tão importantes como o novo centro escolar, que vai servir toda aquela zona, de Fátima, de Requeixo, de Nariz e também da Póvoa. Vamos ter a nova unidade de saúde, que vai acabar com um dos problemas mais graves que temos naquela zona do município, que é uma baixa qualidade, uma baixa permanência do serviço médico nos cuidados primários, porque obviamente, enfim, não está integrado no OSF, tem más instalações, e portanto vamos fazer uma instalação boa, centralizada na zona de Senhora de Fátima, com um mecanismo de transportes dedicado à recolha das crianças e entrega na sua casa para irem para a escola, e dos cidadãos que precisarem de transporte para ir à sua consulta. São dois dos principais objetivos que temos para cumprir. Um que está só na mão da Câmara, que é o centro escolar, e que o faremos até ao final do presente mandato. E o outro que não está só na nossa mão, porque obviamente é partilhado com o Ministério da Saúde, mas que temos uma grande determinação.
É a questão dos profissionais, não é?
Absolutamente. Essa magna questão na saúde.
É daí que tem vindo grande parte da instabilidade.
Claramente, porque ali não há unidade de saúde familiar. Está no regime antigo. Agora tem a terminologia de UCSP, enfim, nós ainda lhe vamos chamando de extensões de saúde. E quais são os médicos que estão, maioritariamente? São médicos ou velhos, em fim de carreira, que obviamente se reformam na idade da reforma, e tanto vão-se embora, e isso causa sempre algum trauma, porque em regra são médicos que estão há muitos anos. Depois vêm médicos novos, que em regra estão muito pouco tempo, porque estão naquela fase de concorrer para aqui e para acolá, e irem para o sítio que querem em termos de concurso. Isto, obviamente, tem uma não permanência, portanto, o médico adoece, fechou, não há consulta, as consultas e o atendimento não é diário, não há todos os dias, e, obviamente, hoje nós não aceitamos ter um serviço desta natureza. Portanto, o Ministério da Saúde tem que resolver o problema do pessoal, tem que resolver o problema da organização, precisamos de uma USF lá, e o Ministério está empenhado nisso, e em cooperação com a Câmara, resolveremos o problema das instalações. Uma outra obra importantíssima que o Antero tanto lutou por ela desde que chegámos juntos em 2013 é a qualificação da Estrada Nacional 235, aquela estrada tão famosa que todos conhecemos, que nos leva de Aveiro até ao nó da autoestrada da A1 em Mamodeiro, e esperemos que definitivamente daqui a poucas semanas essa obra possa começar, depois de 1000 adiamentos. Essa obra é das infraestruturas de Portugal, mas obviamente lutámos muito por ela, e se não fosse a nossa luta não havia obra nenhuma. Portanto, e já demora tempo demais, porque ela já é compromisso.
A qualificação, o que é que vai trazer de novo?
Ela basicamente vai trazer três coisas muito importantes nos cruzamentos. Portanto, o cruzamento da A1 vai passar a ser uma rotunda, uma grande rotunda. Depois, aquele cruzamento que lhe chamamos o cruzamento da Bica, que tem aqueles semáforos, logo a seguir, vai deixar de ser semaforizado e fica só entradas e saídas na mão. Portanto, a manobra de virar à esquerda vai passar a ser proibida. E o cruzamento seguinte, que é o chamado cruzamento do Viso, que dá a ligação de Mamodeiro ao cemitério do Viso, vai passar a ser uma pequena rotunda, precisamente para termos duas rotundas onde se permite fazer a mudança de sentido, em qualquer sítio, acabar com o problema do semáforo, que é um grande problema na Bica, e obviamente depois qualificação das bermas, dos passeios, ou no sítio onde existem, e da plataforma rodoviária. É uma obra muito importante.
O seu velho sonho de ter ali uma circular externa, morreu? Acabou?
Não. Ele está assumidíssimo. Aliás, já é um sonho meu, do Presidente Hélio Maia, do Presidente Alberto Souto, porque mais do que sonho, objetivo nos planos, nos instrumentos de gestão territorial, está escrito, e bem, há muitos anos. Qual é a nossa estratégia? Logo que começa a obra da qualificação da 235, que, repito, espero que nas próximas semanas isso aconteça, começamos a luta mais intensa pelo aquilo que falta da chamada variante A235, que no fundo vai unir aquela rotunda que neste momento está a acabar a obra do seu embelezamento, que foi construída já no início do meu primeiro mandato, que nos leva até à unidade de tratamento mecânico-biológico em Airol, e é daí que ela sai, ali mais ou menos pela zona, pelo lado sul de Mamodeiro, entre Mamodeiro e a Póvoa, e depois vai encontrar outra vez a 235 no sítio em que ela passa por baixo da autoestrada número 1, já no início do município de Oliveira do Bairro, antes de entrarmos ali na zona industrial de Oiam. Portanto, essa é uma aposta clara, mas não vale a pena nós que ainda não conseguimos que começasse a obra de qualificação da estrada velha, começar a trabalhar na outra. Portanto, foi esta a estratégia que seguimos. Portanto, estão aqui alguns dos exemplos, de muitos outros, obviamente, de obras de menor dimensão. Neste momento, uma das maiores obras que temos em curso no município é numa das nossas mais pequenas aldeias, que é da União de Freguesias de Arqueixo Fátima e Nariz, que é a Rua Direita de Verba, onde estamos a construir, a fazer qualificação urbana, com construção de uma rede de águas pluviais, instalação de rede de gás natural pela Galp Energia num pequeno troço, e uma estrada nova com passeios e com plataforma viária. E já está pronta a chamada Rua do Freixo, que foi aquela que foi destruída pela Ria Blades e chegou a ser notícia nacional. Essa está pronta, está terminada, já circula lá com toda a qualidade. Portanto, vamos continuar a executar todos os objetivos que planeámos, honrando em primeiro lugar o compromisso que temos com os nossos concidadãos, obviamente, mas agora com um incentivo mais forte. Não perdemos um membro fundamental da nossa equipa, muito importante, mas isso para nós acentua a intensidade da vontade que temos que cumprir estes objetivos e vamos cumpri-los.
E qual é a vocação de uma zona destas, de uma área destas? Até numa perspectiva um pouco mais alargada. Está entre autoestradas, está entre dois polos industriais. Qual é o futuro desta zona? É ser uma zona residencial de qualidade, uma zona de instalação de empresas? O que é que pode ser o futuro? Porque há ali uma certa centralidade, não é?
Absolutamente. É ser essas duas coisas e mais uma. Uma das três principais zonas industriais de Aveiro está aqui. Que normalmente chamamos a zona industrial de Mamodeiro. Agora vamos passar a chamar-lhe a área de acolhimento empresarial de Aveiro Sul. Portanto, nós temos, agora vamos com o PDM, vamos formalizá-las e fazer investimentos de estruturação. Aveiro Norte, que é aquela de Cacia, Taboeira, Jegueira. Aveiro Centro, que é de Eixo, Oliveirinha. E Aveiro Sul, que é de Mamodeiro. Portanto, nós temos aqui uma área industrial da maior importância, pequena e que com o PDM vai ser muito ampliada, onde estão empresas muito importantes do nosso setor, basicamente industrial. Portanto, esta é uma realidade que existe e é uma realidade na qual vamos investir mais. Esta circunstância dá-lhe uma atração importante para o crescimento populacional de certa tipologia de gente que quer ter uma casa fora da cidade e quer estar perto do seu local de trabalho. E, portanto, essa componente também vai continuar a crescer, sabendo que uma boa parte desta união de freguesias está num eixo viário que torna tudo próximo, desde a cidade de Aveiro até ao grande eixo rodoviário nacional, que é a autoestrada número 1, que liga Porto a Lisboa. E há uma terceira função, que é a função ambiental. Nós temos aqui, nesta zona do território, a nossa pateira, enfim, que normalmente chamamos de fermentelos, nós gostamos de chamar pateira de Requeixo e do Carregal, e, portanto, a frente da pateira, que pertence ao município de Aveiro, está nesta União de Freguesias, é um dos nossos elementos ambientais mais importantes, tem dois parques que os construímos no primeiro mandato pela mão da Polis Litoral Ria de Aveiro, dois parques fantásticos, o Parque Ribeirinho do Carregal e o Parque Ribeirinho de Requeixo, que basicamente o de Requeixo qualificou uma pré-existência, o do Carregal é uma coisa nova, do melhor que temos no município, e portanto esta função ambiental de zonas de estar de grande qualidade é cumprida, diria, no primeiro nível de qualidade nesta nossa União de Freguesias.
Mas isto liga-se com a questão da malha, digamos assim, viária, eixos de ligação, isto aparentemente está tudo mais ou menos próximo, tem tudo mais ou menos um determinado sentido, uma determinada lógica, mas não parece ter os vasos comunicantes mais, digamos assim, mais bem definidos, não é? E isto depois entrou também com a questão de Águeda e de Aveiro. É possível perspectivar aqui uma rede viária estruturante que seja mais fluente, digamos assim, na ligação daquilo que é a zona norte-sul, nascente-poente? Há aqui a possibilidade de que as autoestradas não pareçam aqui uns rasgões assim,
não, claramente
caídos
sim.
Do céu?
Claramente sim, e dou dois exemplos em relação àquilo que está previsto. Embora uma nota que gostava de enfatizar, que é a questão de Nariz. Uma das nossas principais empresas do município, exportadora e de líder, um dos líderes europeus na sua área, que é a construção de betoneiras, está em Nariz e tem uma servidão rodoviária absolutamente suficiente para cumprir todas as suas funções. Temos pouco mais indústria em Nariz, mas, portanto, não há uma perspectiva de termos um grande crescimento industrial naquela zona, mas há empresas com qualidade, com vida, altamente exportadoras, a trabalhar bem e cumprindo uma relação com a rede viária que é tranquila, não temos problemas nenhuns a esse nível. Portanto, nós temos uma rede viária estruturante relevante, como o Carlos acabou de dizer, a autoestrada número 1 e a variante da 235. Agora, o que é que objetivamente falta para que a relação depois com a rede, digamos, urbana que serve os aglomerados urbanos possa ser feita com mais qualidade? Principalmente, isto é importante na ligação da unidade de tratamento mecânico-biológico, portanto, já na transição da zona mais norte de Requeijo, Fátima e Nariz para a nossa União de Freguesias de Eixeiró, que é a variante, portanto, continuar a variante que temos da porta do UTMB até Mamodeiro, levá-lo até Eirol, numa plataforma que está já lá, juntinho à autoestrada número 1. Este é um eixo fundamental, porque além do mais vai permitir que muita gente que faz o tráfego de Águeda para Aveiro, ou de Aveiro para Águeda, enquanto o nosso queridíssimo e famoso eixo rodoviário novo Aveiro-Águeda não estiver construído, vai poder fazer esta ligação por aqui. Eu venho de Águeda, passo a conhecida Ponte da Rata e logo que a passo e faço a circulação por baixo do viaduto da autoestrada número 1, vou virar à esquerda e tenho aí uma variante não urbana, portanto é uma variante rodoviária, que vai sempre encostada à autoestrada número 1 até chegar à porta do UTMB, onde está uma rotunda e onde está a variante que nos leva depois até à tal rotunda em Mamodeiro. Portanto, tenho uma variante completa para poder desafogar de tráfego o centro urbano de Eixo e de Azurva, que precisa imenso, porque não tem estrutura viária para poder ter a circulação rodoviária como tem.
E portanto, nessa zona de Eixo também se chegou a perspectivar uma via estruturante ou uma circular externa. Isso hoje ainda está vivo? Existe?
Absolutamente vivo. Ela está planeada, hoje no nosso plano de urbanização da cidade de Aveiro, chamado PUCA, e vai continuar no plano diretor municipal novo. Portanto, é uma aposta clara. É a prioridade de primeira linha? Não. A prioridade de primeira linha é esta que eu acabei de referenciar. Mas é um objetivo que temos de prosseguir? Claramente sim. Portanto, esta zona do município precisa desta primeira que eu falei, desta segunda que o Carlos colocou em cima da mesa, que basicamente, para as pessoas perceberem melhor, quando nós vimos de Águeda, fazemos o mesmo percurso, e temos a primeira travessia da linha do comboio sobre a estrada, mesmo à entrada de Eixo, a via vai sair aí para o lado do rio Voga, portanto para o lado direito, para o lado norte, e vai sempre contornar por esse lado Eixo até ir encontrar as estradas que estão construídas de novo na zona do Parque Desportivo de Aveiro, junto ao estádio. E, portanto, esta é a variante norte a Eixo. Depois, obviamente, fica a faltar a terceira peça, que é o tal grande Eixo Aveiro-Águeda, que nós vamos continuar a lutar por ele, mas que, na revisão do Plano Diretor Municipal, tomámos uma decisão nova. É que os primeiros 8 km entre o centro de Aveiro, a rotunda do Parque de Feiras e Exposições, e o nó da autoestrada número 17, o chamado nó de Oliveirinha-São Bernardo, este troço que foi alterado, que alteramos com o PDM, porque não tinha sentido nenhum, porque as estradas passavam uma por cima da outra, mas não se cruzavam, não tinha sentido nenhum, portanto vai haver um cruzamento que permite sair de uma e entrar na outra. Esses primeiros 8 km passam a ser uma via municipal, uma via normal que se vai relacionar com a rede viária e não enterrada num buraco de 8 metros de profundidade, como está planeado. E por aqui vamos ter também mais uma oferta muito importante para servir a zona mais nascente do município e, obviamente, para desafogar a rede viária mais urbana do nosso município. Portanto, são três infraestruturas que queremos executar nos próximos anos, que estamos a trabalhar em projeto e a negociação de terrenos para que os atos preparatórios estejam prontos para um dia passar a obra, na certeza absoluta de que, com estas construções executadas, essa integração funcional, essa relação mais próxima da zona mais nascente do nosso município à zona mais central onde está a cidade, claramente vai melhorar bastante.
Que é seguramente também condição para o tal conceito de cidade mais alargado que têm trazido agora a lume na revisão do PDM. Isto ainda a propósito da questão dessa capilaridade, dessas ligações, entrou também um pouco com a questão dos transportes. Hoje, já com meses, já com poucos anos de maturação, o que é possível dizer sobre a operação concessionada?
Olha, é possível dizer que temos uma operação boa. Boa em qualidade, ela melhorou muito em relação ao que tínhamos, desde logo na qualidade do material circulante. Os nossos autocarros, só um é que não foi para a sucata, os outros foram todos para a sucata, já não estavam em condições. Temos autocarros com qualidade, com conforto. Além do mais, somamos, há um ano e pouco, somamos três autocarros elétricos à nossa frota. E, portanto, no material circulante estamos muito bem. Na operação das linhas que escolhemos ter, estamos também a um nível já bom de operação. Obviamente queremos melhorar para que haja menos falhas. Elas são poucas, mas acontecem de vez em quando. E queremos, obviamente, ir percebendo a cada momento que ajustamentos...
O nível de reclamações baixou?
Baixou, enfim, para zero, nada é zero, até porque de vez em quando há falhas na oferta e, portanto, as pessoas estão atentas e quando há uma falha sinalizam-na, mas obviamente que nós hoje é um não assunto e, portanto, o nível de qualidade da prestação do nosso concessionário, da Averbus, é hoje bom. Já estamos num patamar bom. O nosso patamar objetivo é muito bom. E, obviamente, queremos, com o tempo, com a devida sustentabilidade, aumentar a oferta. Portanto, podemos ter uma oferta de horário e de carreiras mais forte, mas em resposta a necessidades e, obviamente, de forma sustentável em termos técnicos e financeiros. Nos transportes, além da qualidade que temos hoje maior, poupamos 1 milhão de euros por ano na gestão da operação. Temos uma operação melhor, muito melhor, e temos uma operação mais barata. E hoje, muitas vezes, da Câmara de Aveiro, diz que tudo se resolveu em parte um problema financeiro gravíssimo, porque aumentámos os impostos. Não é verdade. Há dois contributos para se ter resolvido o problema. Um, a redução brutal da despesa, e estou a falar de 1 milhão, por exemplo, só em funcionários, 1 milhão por ano. Só em funcionários, com as 200 pessoas que saíram na Câmara, poupámos mais de 4 milhões por ano. Ou no contrato dos resíduos de sólidos urbanos, com a mudança da Suma para a Veolia, foi quase 1,5 milhão. Com o fim dos armazéns da Câmara, que tínhamos uns armazéns alugados, foram mais de 300 mil. Portanto, acabei de falar de 6,5 milhões de euros.
Mas como sabem, tudo isto, e sobretudo quando se trata de questões, diria, político-partidárias ou ideológicas, os transportes são colocados ali numa categoria um pouco à parte, não é?
Não, mas a questão aqui é...
Poupa-se dinheiro, mas também há quem diga que se calhar é o tipo de serviço público que justificará mais ambição, mais investimento.
Ok, há aqui uma diferença, obviamente, sobre...
A própria Câmara chegou a investir um pouco mais, não é? Chegou a reforçar para ter mais meios, chegou a rever a sua posição.
Claramente, porque entendemos...
E isto pode ainda ser revisto
sempre,
nos próximos anos?
Sempre e a todo o tempo. Sempre e a todo o tempo. Assim que fizemos uma revisão relevante no terceiro mês da operação, porque percebemos que havia um desajustamento entre a oferta que estávamos a fazer e a procura, e ao terceiro mês... Fizemos essa alteração, a todo o tempo fazemos as alterações que entendamos por bem. Agora, de facto, hoje é um não assunto em Aveiro. Agora, as esquerdas, especialmente as extremas esquerdas, sempre têm a mania dos transportes, têm mania de alguns dossiers. E esse é um deles. Agora, nós não andamos cá com manias. Onde é que estão os problemas? O que é preciso fazer mais? Qual é o sítio que não está bem servido? O que é que podemos fazer mais e melhor também na componente qualitativa? E é essa a operação com sustentabilidade financeira. A Câmara de Aveiro, enquanto eu for Presidente, não se vai voltar a despistar financeiramente. Isto é uma Câmara credível, competente, que paga a tempioras a toda a gente. Aquela Câmara louca, que não pagava a ninguém e que tinha uma dívida de 150 milhões de euros, acabou. Isto foram as lógicas das esquerdas. Nós temos as lógicas de gente séria, cumpridora, e que sabe que quando eu faço uma despesa tenho que ter dinheiro para pagar. Portanto, o mundo mudou e a Câmara de Aveiro não vai voltar para trás enquanto eu vou presidente da Câmara. Agora, é possível melhorar vários aspectos da nossa oferta de transportes? Sim. Temos instrumentos legais para o fazer? Claramente. Sim. Apenas é nesta interação de quem está atento e dos nossos clientes que nós queremos fazer.
E aí
fazer
entra também aquela velha questão que é a tal determinação política, não é? A tal questão, se calhar, ideológica. Não sei se é correto colocar assim. O que é que se quer para o futuro da mobilidade? No fundo é este o chavão que normalmente entre partidos usam para discutir esta temática. No fundo a pergunta é até onde quer ir? Qual é o caminho que quer? Quando falamos de mobilidade e desta questão do transporte público, o que é possível perspectivar no domínio de um horizonte médio e longo prazo para Aveiro?
Olha, Aveiro e o nosso país têm um problema muito sério, todos o conhecemos, há estatísticas feitas sobre isso, que é, enfim, nós, aveirenses, nós portugueses,
estamos no carro.
Temos uma relação especialíssima com o nosso carro. Pronto? E, portanto, o nosso nível de chamada automobilização privada é altíssimo. E acabou. E nós temos todos consciência que estamos tão cultural e nós tratamos o nosso carro como membro da família. Quer dizer, é da nossa vida. Queremos levar o carro para todo lado onde nós vamos. É da nossa cultura.
Sim, mas também somos mudar os portugueses isto? Das bicicletas, das ecopistas, da mobilidade elétrica e sustentável.
Não somos muito. Não somos muito, essa é a verdade. A verdade é que não somos. Nós temos, na nossa região de Aveiro, dois municípios que são estrelas na região e no país a andar de bicicleta. Na bicicleta, circuito de casa-trabalho. Não é passeio de fim de semana ou ginástica. Estamos a falar de uma outra coisa. Mobilidade, circuito de casa-trabalho. Que é Ilhavo e a Mortosa, que estão na casa dos 10%. A média do país está na casa do 1%. Onde está Aveiro? O nosso número é 1,5%. Isto não é nada. E Ilhavo e a Mortosa é assim porquê? Porque a malta moderna decidiu andar de bicicleta? Não! Porque os velhos, nossos pais ou nossos avós, decidiram andar de bicicleta. E andavam de bicicleta porquê? Porque eram pobres. E tinham que andar de casa para o trabalho depressa. Começou a haver indústria. As nossas mulheres, as nossas avós, os nossos homens, tinham trabalho na indústria, tinham que ir para casa tratar da agricultura, tratar da família. Era preciso um meio rápido. Qual era o meio rápido e barato? Bicicleta. É por isto que a Mortosa e Ilhavo são as vedetas nacionais. E Ilhavo, uma parte de Ilhavo. Nós todos temos consciência que o que eu acabei de dizer em relação ao município de Ilhavo é verdade na chamada zona onde está a Gafanha do Carmo, a Gafanha da Encarnação e a Gafanha da Nazaré, mas não é verdade na zona de São Salvador Ilhavo. Não é verdade. Sabemos disto. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve uma boa tradição. Não é a geração nova de Ilhavo e da Mortosa que se andava de bicicleta. Não. Felizmente decidiram ser bons herdeiros dessa cultura e por isso portanto, vamos ali à escola secundária e temos lá 400 bicicletas hoje, seguramente. Portanto, há o trabalho cultural. Nós temos que continuar a apostar em sensibilizar as pessoas, criar condições físicas, as ciclovias, com certeza. Mas há uma questão cultural que hoje é muito importante para as pessoas andarem mais a pé. O último censo que fizemos em Aveiro, mais de 60% dos circuitos de casa de trabalho dentro da cidade, com menos de 2 km, são feitos de carro. Epá, desculpem lá. Nós temos que mobilizar uma percentagem muito alta destes cidadãos para fazerem circuitos até 2 km a pé. Portanto, esta capacidade de nós mobilizarmos as pessoas para adequarem o modo de transporte ao circuito é muito importante, seja para andar a pé, seja para andar a bicicleta, seja para o transporte público, na medida em que nós tenhamos uma boa oferta, obviamente, que sirva bem as pessoas, para as pessoas deixarem o seu carro na garagem e virem para casa, para o trabalho, para a universidade, seja onde for, com o transporte público. Portanto, esta é a nossa visão. Agora temos que fazer investimentos em várias áreas, qualidade das estradas, ciclovias, qualidade da oferta do transporte público, mas sensibilização. É preciso fazer muito marketing também para que os nossos hábitos, a nossa cultura possa adaptar-se também a esta aposta.
E era no fundo nessa questão ainda do transporte público, estava. Eu vou utilizar aqui uma imagem que espero que seja bem compreendida, mas partindo do princípio que conseguimos projetar em zonas como Ilha Vagos, Gafanha, Aveiro, Oliveirinha, uma área metropolitana como a de Lisboa. É possível, a médio prazo, ter aqui este conceito de que as ligações podem funcionar como funciona hoje para Moscavide, para Brandoa e para outros locais de Lisboa? Ter aqui uma rede...
Ok, não é a médio prazo, é a curto prazo, ok? Felizmente, o governo do Dr. Pedro Passos Coelho fez uma legislação que entrou em vigor ainda no tempo do seu governo para entregar às câmaras os chamados circuitos intermunicipais, que estão, ainda estão hoje, naquilo que é o IMT. E estamos todos a trabalhar, já estamos há 3 anos a trabalhar isto, pois o atual governo manteve a legislação, aliás, a extrema-esquerda quis que o Partido Socialista acabasse com essa legislação, e o Dr. António Costa quis mantê-la, e muito bem. Portanto, o que é que fizemos todos? Toca a fazer os chamados atos preparatórios. Atos preparatórios de quê? De um concurso que vamos lançar, dessas linhas. Linhas municipais, os municípios que entregaram à CIRA, à nossa Comunidade Intermunicipal da Janela Aveiro, a gestão dos circuitos municipais, onde os transportes escolares têm uma predominância importantíssima, e os chamados circuitos intermunicipais. Portanto, somos nós que estamos a acabar um trabalho hercúleo, uma coisa brutal, de análise do que tínhamos, definição dos novos circuitos e o tal lançamento do concurso público, que é obrigatório, para que o mercado venha operar os circuitos que nós desenhamos, procurando desenhá-los, obviamente, o mais possível, justaposto aos interesses dos cidadãos. Portanto, esse concurso vai ser lançado no próximo mês de outubro. Repito, é um trabalho que leva 3 anos, um enorme investimento em recursos humanos nossos e em empresas prestadoras de serviços.
O que é que para que nós, que temos
no próximo ano, possamos ter essa operação, que basicamente vai integrar tudo. Em vez de ser o IMT em Lisboa, que está a gerir as carreiras de Ilha e as carreiras de Ovar, seja as que estão dentro do município só, seja as que ligam Ovar a Ilhavo, somos nós, CIRA, com a nossa equipa técnica, a fiscalizar cá o operador privado, que vai ganhar o concurso, e isto vai, obviamente, aumentar muito a quantidade e a qualidade da oferta, a fiabilidade, porque muitas vezes diz, há uma carreira entre Ovar e Ilhavo, há no papel, mas como ninguém fiscaliza, ela raramente é feita. Não, agora vai passar a haver uma entidade que está cá e que fiscaliza.
E essa vai ser a resposta para aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem, que é como é que eu vou ao Tribunal Oliveira do Bairro ou como é que eu chego ao Tribunal à Águeda.
Claramente.
Isto vem responder...
Só com uma diferença grande, é que quem está a definir as linhas, quem está a fiscalizar a operação, é uma entidade que está cá, porque atualmente o Carlos quer falar com quem manda, tem que ir a Lisboa e para atendê-lo deve levar uns meses. Portanto, essa proximidade vai aumentar. Agora, é também muito importante dizer aos nossos cidadãos, e diremos tantas vezes, para nos irem sinalizando as suas necessidades e os seus interesses, para nós irmos adequando a tal oferta à tal procura.
Quantos operadores é que estão metidos nisto? Hoje, na realidade de hoje?
Dentro do nosso município, são só...
Vários municípios.
Dos 11 municípios da região de Aveiro, nós só temos 2 operadores.
Então não é difícil.
É muito difícil.
Se falamos de 2 operadores,
não, mas porquê?
Continua a ser complexo.
Não, porque a questão, embora em vários municípios, na maior parte deles, é a mesma empresa, mas as operações não têm nada a ver umas com as outras. A operação que foi desenhada para Ilhavo não pensou nem se relacionou em nada com a operação de Vagos ou de Aveiro. Nada. Quando agora nós estivemos a fazer todo este trabalho, ele já tem essa visão intermunicipal. Ele já é planeado, desenhado, com essa visão intermunicipal. Até porque não é uma entidade em Lisboa que está a passar papéis, porque ela não faz mais nada que não seja passar papéis, que são licenças. É uma entidade que está no território, que o conhece, que vai dizer que linhas é que nós queremos, e depois vai fiscalizar.
Mas já é possível dizer, por exemplo, eu não sei se isso já é essa informação, sei lá, alguém de Vagos quer ir para Aveiro. Há uma ligação Vagos-Aveiro que passa em Ilhavo, ou há uma ligação Vagos-Ilhavo e depois um transbordo para uma outra ligação Ilhavo-Aveiro.
Exatamente.
O que é que existe?
Já existe tudo, ok? Nós nesta fase é que temos que estar com reserva porque vamos lançar um concurso público. Devemos falar com o recato antes de o lançarmos, como é evidente. Mas no caderno de encargos do concurso está lá isso tudo. Qual é a linha Aveiro Vagos? Ok, sai 3 vezes por dia, às horas ABCD, com horários, com tudo. Para em Ilhavo, em que sítio? No sítio A ou no sítio B? A carreira, por exemplo, Aveiro Ilhavo, não vai ao PCI.
A atual carreira não vai ao PCI. Já existem carreiras, nós. Há muitas carreiras que já existem, entendamos. Por exemplo, a atual carreira Aveiro Ilha, ou Ilha Aveiro, não vai ao PCI. A nova carreira vai ao PCI. Estão lá a viver, a trabalhar 400 pessoas. Seguramente, se tivermos uma oferta de transportes que vá ao PCI, vamos seguramente servir, pelo menos, uma parte desses cidadãos que estão lá a trabalhar. Para lhe dar um exemplo, portanto, neste caderno de encargos, neste concurso, vai lá estar, com o número de circuitos, com o horário, toda essa rede, seja daqueles circuitos que estão dentro de cada município, seja dos circuitos chamados intermunicipais, que vão de um município para outro.
E os interregionais entram nisto também?
Entram nisto também, embora num formato diferente. Portanto, nós estamos a trabalhar com os territórios nossos vizinhos, Coimbra, Viseu de Alafões e Porto, para tratarmos dos circuitos que são intercomunidades intermunicipais, no nosso caso, com a área metropolitana do Porto. Portanto, o trabalho é feito de igual forma, apenas o concurso é um concurso diferente, à parte, mas é esta revolução que o país está a fazer de entregar aos municípios, às áreas metropolitanas e às comunidades intermunicipais a gestão dos transportes que, há décadas, está em Lisboa e todos reconhecemos que está mal. E este passo, que é um passo muito difícil, muito exigente, mas vai seguramente aumentar a qualidade e nós vamos estar aqui para perceber, ok, é preciso, há ali uma linha que não está a funcionar, vamos acabar com ela, é preciso uma linha nova no sítio A, no sítio B, é preciso aumentar a quantidade de circulação na linha X ou na Y. Somos nós, comunidade intermunicipal, cá como equipa técnica dedicada em exclusivo à gestão desta matéria que vamos gerir tudo isto. Uma grande revolução.
E Aveiro fica como a gar central, é isto?
É, mas isso é a natureza da coisa, né? Porque Aveiro é o polo, todos os estudos que fizemos neste processo, tem mil estudos, dizem que a maior parte dos circuitos intermunicipais são circuitos para ir e sair de Aveiro. Portanto, e isso obviamente é uma realidade que se vai manter. Obviamente que aí temos um contributo em termos de infraestrutura para jogar esse jogo com mais qualidade, que é o terminal rodoviário de Aveiro, que o construímos no quadro da tal nova concessão com a nossa empresa Aveiro Bus.
Nesta questão dos transportes, e só para fecharmos este capítulo, há aqui uma, digamos assim, um duplo pivô, que é a questão da linha do Voga, que eu não sei se por influência do debate político, tal como ele é colocado, por exemplo, em alturas como esta, de eleições, se centra muito mais naquilo que é o norte e o ramal do norte do que propriamente com aquilo que é o eixo Aveiro-Águeda. Ou seja, no fundo, o que se percebe é que há aqui uma visibilidade e uma pressão grande para o eixo que tem a ver com a área metropolitana do Porto, não propriamente com aquilo que tem a ver com o eixo Aveiro-Águeda. Isto, a percepção que nós temos, corresponde exatamente àquilo que se vai passando na dialética política? Aveiro-Águeda está em segundo plano?
Claramente não. É uma circunstância que provoca isso. Que o Carlos disse é verdade, mas há uma circunstância de base. Qual é a questão? Os colegas autarcas daquela zona sul da área metropolitana do Porto andam a lutar para quê? Qual é a verdade?
O metro para
esticar, para estender o metro para lá. E, portanto, como tem um canal ferroviário construído, procuram, obviamente, que ele seja a base para trazer o metro até, basicamente, arredondando a conversa, até ao eixo São João da Madeira, Oliveira das Meias. E isso é legítimo, claramente legítimo. Agora, está tudo provado, com dados escritos, com estatística, com inquéritos, que essa ligação não tem viabilidade nenhuma. Essa ligação daí, de Oliveira das Meias para baixo, para a Algaria Velha, para a Águeda, não tem viabilidade nenhuma, não tem interesse nenhum. A Aveiro-Águeda, também os mesmos estudos, dizem que ela tem viabilidade. E a nossa luta é exatamente aqui. É com as infraestruturas de Portugal e com a CP, a antiga Refer e a CP, nós conseguirmos uma operação de qualificação da linha, que é um investimento ligeiro, não é nada do outro mundo, aqueles milhares de milhão que se fala muito quando se fala em ferrovias, é um pequeno investimento.
Eletrificação está incluído ou não?
Não é preciso, não vale a pena complicar muita conversa, não é preciso. E nós temos, além do mais, entidades privadas interessadas em estudar e negociar, não vale a pena dizer mais do que isto, com as infraestruturas de Portugal e a CP, a operação da linha, porque a linha é boa. A linha é importante, e eu desafio as pessoas a conhecerem-na, porque ainda hoje, mesmo com material circulante, velhinho e pouco cómodo, fazer a ligação à Aveiro-Águeda de comboio é muito mais agradável e fácil e seguro e tranquilo do que fazê-la de automóvel. As pessoas é que experimentam há pouco. Agora, o circuito da unicidade, o circuito do hospital, que obviamente o nosso hospital é a nossa unicidade, tem polos em Aveiro, tem polos em Águeda, alimentam muito esta linha e nós estamos muito empenhados em investir nela, sabendo que ela tem viabilidade em termos da oferta de um transporte bom, seguro, fácil, para uma área que tem uma quantidade de população que justifica um serviço daquela natureza. Portanto, a nossa operação está a andar, justifica-se, estamos nesta luta, não queremos maluqueiras, obviamente hoje, ninguém tem milhares de milhão para investir em metros, isto não existe. Agora, eu percebo a luta dos colegas do Norte, os colegas do Norte do Distrito do Sul da área interpretana, fazem eles muito bem. Porque é que o metro foi para Matosinhos ou para Gondomar e porque é que não há de ir para Oliveira das Meias? Acho que fazem muito bem lutar, mas a conversa é diferente. Estamos a falar da expansão da rede de metro do Porto. Nós aqui estamos a falar da qualificação da linha do Voga na ligação à Aveiro-Águeda, porque ela tem objetiva viabilidade.
E a ideia que foi lançada de se estudar o aproveitamento aqui do ramal ferroviário ao Porto de Aveiro, também nessa ambiência, isto até certo ponto foi sempre assim uma ideia considerada um pouco absurda, mas da última vez foi tomado assim como algo... Vamos estudar isto, vamos ver isto.
Não, um absurdo. Eu não diria que ela no início foi recebida como sendo um absurdo. Não foi exatamente isso. Nós ainda nem sequer estávamos a explorar a linha nas mercadorias, que foi para isso que ela nasceu, e já estava a falar dos passageiros. Foi um bocado, diria, fora de tempo. Agora, quando o Dr. Raul Martins trouxe esta matéria, já toda a gente percebeu, julgo que isso já hoje não tem discussão, a utilidade daquela linha para as mercadorias e, portanto, colocar a questão dos passageiros é hoje acolhida com naturalidade. Quer dizer, é diferente de fazê-lo, de tê-lo feito na altura que nem sequer mercadorias nós estávamos a transportar. Portanto, aquilo que assumimos, a Câmara da Aveira e a Câmara de Ilhas, está além de mais no protocolo que assinei com o Presidente Fernando Cassoilo, é vamos embora estudar isso, vamos olhar para isso. Enfim, estudando pouco e pensando pouco, há coisas simples de fazer, há coisas difíceis de fazer, mas o compromisso que assumimos foi estudar essa matéria, ver, enfim, os pontos de tomada e largada de passageiros que podem ser úteis para atrair pessoas para essa circulação, porque obviamente isto é tudo muito bonito, mas se os pontos de tomada e largada do transporte não forem colocados em sítios atrativos, pois que nos interessa andar um comboio a circular, como é evidente. E, portanto,
e a ideia de sítio atrativo, neste caso, pode ser o quê? Entre a Caldavila e a zona da Antiga Lota? Tal como está...
Sem estudar, portanto, a lógica empírica. Parece-me óbvio, não é? Quais são os sítios mais próximos de áreas urbanas com muita gente? São os dois que o Carlos acabou de referenciar. É quando a linha, na Gafenda Nazaré, quando ela chega, no fundo, quando ela toca a área urbana, na zona da Caldavila, e do lado de Aveiro, qual é o sítio onde ela está mais próxima de uma zona onde está mais gente a residir. É exatamente quando ela tem a travessia junto à Antiga Lota. Isto é óbvio. Agora, obviamente, o óbvio não chega.
Isto
é preciso estudar
ou trabalhar sobre isto. É o quê? Contratar uma empresa que faz um levantamento, faz um estudo dos movimentos diários.
Absolutamente. Há duas dimensões. Há a dimensão técnica, o que é preciso fazer na infraestrutura para que um passageiro possa entrar e sair de um comboio. O que é preciso fazer na infraestrutura, que é preciso seguramente alguma coisa relevante. O que é preciso fazer na infraestrutura para que um comboio de passageiros circule, o que é alguma coisa, mas pouco relevante por aquilo que eu já aprendi com gente que sabe dessa matéria. E como é que nós fazemos a gestão da conquista de clientes para a operação. Portanto, são as três grandes matérias que é preciso estudar e, obviamente, isso faz com empresas da especialidade. O país não tem muitas, mas temos algumas e boas com grande competência para estudarmos esta matéria. Estaremos, proximamente, a anunciar esse estudo porque achamos pertinente estudar a matéria nesta fase que já toda a gente percebeu que para as mercadorias não há discussão, foi um bom investimento que valeu a pena fazer.
Nessa questão das mercadorias, estamos um pouco como o metro, só que aqui não se puxa tanto a norte, aqui puxa-se um bocadinho a sul, não é? Há quem defenda que a Pampilhosa deve continuar a ser aqui o ponto de passagem para a ligação até ao interior do país e até à Espanha. Como é que a Aveiro se posiciona nisto quando se percebe que há aqui uma espécie de um jogo do empurra entre Porto e Coimbra, não é?
O problema do jogo do empurra é que até hoje não deu em nada. E passam-se os governos, e estamos neste momento a despedir mais um governo, está a acabar uma legislatura, vamos ter um novo governo daqui a, enfim, a um mês, e lá vai mais um governo e tudo ficou na mesma. E nem temos a linha da Beira Alta qualificada, que era a grande aposta do atual governo, nem temos a nova ligação, que é o que nós defendemos, uma nova ligação, Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, sabendo que, pelo menos até Viseu, Aveiro, Mangualde, é preciso uma zona nova, uma via nova. A partir daí, pode-se e deve-se aproveitar boa parte do traçado da atual linha da Beira Alta. A questão é, não aconteceu nada. Nem se qualificou a Beira Alta, nem se fez sequer o projeto que também está assumido pelo Governo, embora com uma prioridade menor. E isto é gravíssimo para o país. Portugal continua a brincar à ferrovia. Na Espanha, em toda a Europa, se investe na ferrovia. As questões do custo de transportes mais baixo, a questão ambiental, toda a gente em Portugal não se investe na ferrovia e temos os problemas, toda a gente conhece, problemas gravíssimos, não há comboios, alugamos comboios à Espanha, vêm velhos, enfim, aquilo que toda a gente sabe, isto não pode ser. O país tem que investir a sério na ferrovia para ter um serviço de transportes mais atrativo para os cidadãos, para conseguir ter um contributo ambiental mais baixo. Nós andamos com conversas ridículas, como esta coisa ridícula do reitor do Machado de Coimbra, por causa das vacas, é que as vacas é que estão a estragar o ambiente, quando um dos contributos principais para a pegada ecológica negativa são os transportes. Ainda agora saiu um estudo em relação aos Estados Unidos, que é uma potência agropecuária, é uma potência industrial, como todos sabemos. Nos Estados Unidos, a agropecuária toda contribui para a produção de dióxido de carbono com 2%. Portanto, e aqui, seguramente nos transportes, é onde está uma grande aposta. Já foram feitas as coisas? Já. Mas pouco. Nós temos 3 autocarros elétricos. Precisamos de mais? Claro que sim, mas temos que ir andando porque eles são caríssimos. Custam, grosso modo, o triplo de um autocarro similar, de um motor de combustão normal. Portanto, a aposta na ferrovia em Portugal vai continuando a ser adiada e nós vamos continuando a enterrar dinheiro na linha do norte e o país tem que parar e fazer diferente, e a ligação ferroviária Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, com bitola europeia, porque continuamos a brincar à bitola, temos uma bitola ibérica, a própria Espanha, tudo o que tem feito é com bitola europeia, nós somos uma ilha na Europa, toda a gente anda em bitola europeia, nós andamos numa bitola que ninguém tem, depois os comboios vão só andar cá dentro. Portanto, o país tem que resolver esta matéria com um investimento real, não é discursos, nem planos, porque discursos e planos, os últimos governos têm
N. Mas se lhe derem este menu ou esta possibilidade de ter a recuperação da linha da Beira Alta preparada, da Beira Interior preparada, compra esta ideia como a primeira a ser já resolvida?
É um erro grave qualificar a linha da Beira Alta como opção para termos o grande corredor ferroviário para ligar o litoral do país à Europa.
Acha que é perder tempo.
É um erro crasso. Está tudo estudado. Não há capacidade, tem pendentes excessivas, não vai conseguir albergar os comboios de 750 metros de comprimento, que são a nova aposta europeia, são comboios de 750 metros. Tem um conjunto vasto de inconvenientes. É preciso uma linha competitiva. O Carlos é empresário, tem que pôr mercadorias no centro de França ou na Alemanha. Tem que ter, só vai de comboio se a oferta for competitiva, se for ágil. Agora, você vai de um comboio até à Pampilhosa. Chega à Pampilhosa, passa lá um dia ou dois para mudar de comboio para ir para cima. Quer dizer, isto chega lá na Beira Alta, para 30 vezes. Isto não pode ser, quer dizer, ou se faz uma infraestrutura para ser atrativa, porque ninguém vai obrigar os empresários a dizer, olha, se eu vai levar mercadorias para a França, é obrigado a ir de comboio, isso não existe. É preciso aliciar o aliciante. É ser competitivo este jogo entre um custo mais baixo e um contributo ambiental. Andamos a brincar. Andamos a brincar e, portanto, é importante qualificar a linha da Beira Alta. Sim, porque ela ainda é útil para algumas populações, mas apenas nessa função. Pergunta à Renault se a nossa Renault, para pôr as bombas de óleo e as caixas de velocidade que produz aqui em Cacia, precisa de chegar com que tempo a Valladolid, que é para onde leva os seus materiais. É evidente que hoje leva cerca de uma centena de caminhões por semana. Vai na rodovia. Precisa ter uma ferrovia competitiva em custo e em tempo para mudar da rodovia para a ferrovia. Pergunta à PSA, à Citroën em Mangualde, que leva a maior parte da sua produção para o Porto de Leixões, como é que tira os seus caminhões da rodovia e põe as suas cargas na ferrovia.
Mas há perda de competitividade da região?
Claramente. Claramente. Nós, olhando ao futuro da Europa, olhando às apostas que temos todos continuar a fazer na matéria ambiental e deixemos de tretas da vaca e da erva, vamos para as grandes questões e nas grandes questões, na linha da frente, estão os transportes. Nós temos que, de facto, apostar à séria no modo elétrico. Nós temos que tirar mercadorias da estrada, pô-la no comboio. Nós temos que fazer estas apostas a sério, com dinheiro, como é evidente, opção política e investimento financeiro. E isto tem que ser irreversível e temos que ser muito dedicados a estas lutas para elas serem consequentes e deixarmos a conversa da treta que não serve para nada e que não resolve os reais problemas.
Está assumido um investimento inglês numa fábrica de componentes automóveis em Estarreja, no Ecoparque. O mercado tem demonstrado interesse por esta região em projetos assim de dimensão já superior? Há aqui algum apetite especial de grandes indústrias?
Claramente sim, nós sabemos que somos uma região com uma tradição industrial muito grande, isso quer dizer empresários, quer dizer mão de obra, quer dizer a aptidão dos próprios gestores do território e dos presidentes de câmara para essa opção.
Mas se relatássemos aqui um pouco as comunicações das câmaras, as vossas comunicações, elas apontam todas normalmente no mesmo sentido. Revisões de PDM, ampliação de zonas industriais, anda claro. Tudo a comprar terrenos. Ou seja, a capacidade hoje de responder está instalada ou andam à procura dessas soluções as câmaras?
O problema é que nós todos estamos numa fase de revisão de planejamentos municipais. Não é uma moda, é uma determinação da lei. Isto não inventamos agora todos que não. A lei é que mandou. E apenas, pronto, Aveiro foi à frente porque Aveiro precisava de fazer um plano novo. Já não tinha feito nada no quadro legal anterior, que a maior parte dos municípios fizeram. Fomos o primeiro município do país, ou um dos primeiros, a fazer a revisão do PDM, que entra em discussão pública agora, sexta-feira, com o novo quadro legal. Agora, toda a gente vai ter que o fazer. Portanto, não é uma moda, por um lado. Mas, por outro lado, hoje, especialmente quando surgem operações de maior dimensão, nós não temos os instrumentos de planeamento preparados. Veja que Aveiro, município, que é um município altamente industrial, não tem nenhuma zona industrial feita de raiz, como tem Ilha, como tem Vagos, como tem Albergaria, como tem Estarreja, não tem nenhuma. Estamos agora, na revisão do PDM, a formalizar as nossas zonas industriais. É inacreditável. Mas crescemos muito industrialmente, felizmente, e bem, globalmente bem. Agora, estas operações, quando surge uma empresa que nós conseguimos atrair para o território, que se interessa pelo território em primeiro lugar, que a conseguimos atrair e que o nosso instrumento não está pronto, ou que não estamos os terrenos todos para lhe entregar, obviamente que é preciso fazer o trabalho. É evidente que alterar um plano em Portugal é um pequeno calvário de burocracia e de tempo, que é preciso lutar por ele, e comprar terrenos, como sabemos, nós temos um apego à propriedade muito forte, também não é exatamente fácil. Mas o trabalho que agora tem sido notícia do meu colega de Estarreja, ou, enfim, o colega de Águeda, quando foi para atrair, sei lá, a SACTI, ou tantas... Todos os municípios têm histórias para contar, felizmente. A este nível, Vagos tem feito um crescimento industrial brutal, a Ilha, Vou Aveiro. Enfim, toda a gente tem histórias boas para contar. A verdade é que estamos numa fase de crescimento económico, estamos numa fase onde estas matérias são mais tema, em recessão, em regra, não se fala destas matérias, e, portanto, o tema é muito atual e os presidentes de Câmara têm que dedicar, e eu sei que todos dedicam uma atenção muito particular a esta matéria, porque ela é importantíssima para os nossos cidadãos e para o nosso desenvolvimento.
Mas é possível então perspectivar a chegada de novas indústrias nos próximos anos?
Claramente sim, claramente sim. Embora, por exemplo, eu dou muito mais valor, e isso tem acontecido muito em Aveiro, à ampliação das indústrias existentes. Okay? Nós temos hoje em Aveiro, a maior parte do nosso investimento industrial, a maior parte, mas esmagador, está em grandes investimentos. Não estamos a falar de coisas pequeninas, estamos a falar de coisas grandes, de ampliação. Dois ou três exemplos. A Navigator construiu uma fábrica nova, que é uma unidade nova, mas de ampliação de uma unidade industrial que existe, investiu 150 milhões de euros. A Renault, numa linha nova de produção, está a investir 50 milhões. A Bosch, numa unidade de investigação, investiu 40 milhões. A Indasa está neste momento a arrancar para mais uma ampliação com 25 milhões e acabou, há meia dúzia de anos, uma outra de 10 milhões. enfim, e podia continuar aqui com a Oli. A Oli, nos últimos 6 anos, em ampliação, já vai com 30 milhões. Portanto, etc. E isto, para mim, é muito importante. Eu diria, exagerando, é um bocadinho mais importante que conquistar novo. Até porque eu não quero em Aveiro...
Fala em consolidação. Tipo de indústria. Fala em consolidação.
Estamos a falar em crescimento. Portanto, e o crescimento tem duas vantagens. O que é que quer dizer o crescimento? Quer dizer que a operação que existe está consolidada e que está a ser capaz de aumentar o número de empregos, aumentar a faturação, aumentar a riqueza.
E que já tem uma relação com a região.
Absolutamente.
Há uma matriz cultural também.
E quando nós hoje falamos tanto no turismo, e o turismo tem sido um grande sucesso em Aveiro, e vai continuar a ser, estas empresas que são cada vez mais multinacionais, são cada vez mais exportadoras. Eu acabei de visitar a Motrinda. A Motrinda é uma empresa de manutenção industrial que cresceu brutalmente nos últimos 4 ou 5 anos e que hoje já está, que fatura 20 milhões de euros, que hoje já está em 30 países da Europa e da África, portanto, do mundo. Isto é muito importante para um território e também na sua promoção, também na sua internacionalização, também em dar-se a conhecer a outra gente para ouvir conhecer, para ouvir consumir, no bom sentido do termo. Obviamente conquistamos novo. Sim, claro, abertos, muito abertos. Em Aveiro temos um óbice, que é não termos as zonas industriais preparadas para podermos acolher facilmente e rapidamente. E há situações que
acontecem. Quantos anos é que é necessário para uma coisa destas?
Como?
Quantos anos é que é necessário para qualificar, para pôr tudo na ordem?
Olha, nós da revisão do PDM foram 4 anos. Foram, ainda faltam 2 meses, faltam-nos outubro e novembro, para termos o plano completamente em vigor.
É preciso
em vigor.
Dinheiro, é preciso projetos,
é preciso muito dinheiro, é preciso gente para trabalhar, é preciso muita determinação, capacidade de negociar. Nós negociámos o nosso PDM com 32 entidades. Tivemos que chegar a acordo com todas.
Uma década chega?
Eu acho que não é preciso uma década. Eu diria que meia década chega. Se, ao mesmo tempo, estivermos a fazer o trabalho de revisão dos planos e o trabalho de
qualificação
com o mercado, com certeza que sim, e de investimento. Nós estamos com uma carga de projetos que dentro de poucos meses vão ser obra, dentro das zonas industriais, de muitos milhões de euros. Não ficamos só, não, fazemos o plano, a seguir os projetos. Não, vamos fazendo um bocado tudo ao mesmo tempo, como é evidente.
Desde a última entrevista, quando cá estivemos a falar, há um tema que é normalmente certo, que é o do hospital, do centro hospitalar, da qualificação. E desde essa última conversa para cá, o que percebemos, além do avanço desse trabalho ao nível do plano diretor, da criação de condições para poder avançar com a expansão, foi também o surgimento de vozes a dizerem: pá, isto se calhar pode ser um erro estratégico. A Aveiro deveria estar a trabalhar para um novo hospital. A sua tese é de que este trabalho que está a ser feito nesta altura é mais realista, digamos assim, é mais consequente, eventualmente.
Okay. Eu costumo dizer...
Essa questão do novo hospital, e era a pergunta para chegar aí, desapareceu do mapa?
Okay, nós temos que ter juízo. Nós hoje temos consciência que estamos a ficar fora do mapa da saúde. Eu hoje vou para um hospital, chego lá depois das 8 da noite, preciso fazer uma ecografia, não tenho quem me faça, tenho que esperar pelas 9 da manhã do dia seguinte. Eu hoje tenho um filhote que à hora do jantar lhe espeta uma espinha de um peixe no céu da boca e ele tem que ir para Coimbra tirar a espinha. E podia dar aqui 1000 exemplos. Nós, aveirenses, não podemos aceitar isto. O objetivo do novo hospital, pelo menos formalizado em Aveiro, tem 20 anos. E é ridículo, no tempo que vivemos hoje, no país que vivemos hoje, que o país está em crescimento económico, mas não tem os seus problemas resolvidos. Portugal continua a ser um país com poucos recursos. Continua a ser um país com uma dívida externa monumental. Portugal tem muitos problemas. Temos o governo do país, em termos de investimento público, com os patamares mais baixos da última década. Este é o país Portugal. E, portanto, há aqui uma malta que acha que vamos ter aqui 150 ou 200 milhões de euros para construir um hospital novo, não sei quando. Essa ideia, eu digo sempre, é Aveiro poderá ter um hospital novo daqui a 30 ou 40 anos? Acho que sim, claramente sim. Mas Aveiro pode ter um hospital novo daqui a 10 ou 20? Claramente não. Isso é mentir às pessoas. E, portanto, eu jogo o jogo da verdade. E não aceito, sou Presidente de Câmara há 6 anos, eu não aceito que passem outros tantos sem termos um hospital ampliado e qualificado.
Portanto, esta é a solução de médio prazo, curto, médio prazo.
Esta é a solução. Porque às vezes há gente, como nunca geriu nada na vida, e não vem para estas coisas por pé na lama, que fala, fala, mas não faz nada. Hoje estamos a falar de um hospital novo, é estar a falar de uma coisa que não vai acontecer, e o que vai ter como consequência é que cada vez mais vamos ter que ir a Coimbra ou a Porto tratar da nossa saúde. E eu não quero. É fundamental que os nossos cidadãos tratem da sua saúde o mais possível, obviamente tirando aquelas questões de grande especialidade, têm que tratar da saúde aqui.
Mas vai acontecer no Alentejo, na Madeira, portanto, haverá hospitais para construir em Portugal, não é?
Aonde?
No Alentejo e no Funchal.
Peço desculpa, mas isso não é verdade. O Hospital de Beja, o famoso Hospital de Beja, é uma ampliação, é uma qualificação de uma pré-existência. O único que é novo, e vamos ver quando é que ele começa, o Hospital do Funchal já tem, o novo Hospital do Funchal, de conversa já tem 20 anos. E vamos ver quando é que ele começa. Porque era para ter começado antes das eleições. Já começou? Não, toda a gente sabe que não começou. E portanto, mas é uma realidade muito objetiva. Em Beja não há hospital novo nenhum. É uma qualificação e uma ampliação. Onde é que há um hospital novo em Portugal construído? O último foi há quantos anos? Tínhamos juízo. Nós temos uma boa solução. Estamos muito empenhados, o governo do país, a administração do nosso hospital, a universidade, com a peça Centro Académico Clínico, é muito importante, e a Câmara.
E os calendários mantêm-se?
Absolutamente, estão na nossa mão. Temos terrenos, a Câmara já investiu uns milhões nesta matéria, vamos agora demolir o velho estádio Mário Duarte. Está o trabalho do estudo prévio para se lançar concurso para o projeto, está em bom andamento e seguramente estará terminado até o final do presente ano. Está o trabalho de formalização da criação do Centro Académico Clínico em bom desenvolvimento também. E, obviamente, temos o empenho da autoridade de gestão que gera os fundos comunitários para termos no próximo quadro de fundos comunitários. E ainda vamos ter também, para nos ajudar a pagar o projeto, eventualmente, uma primeira fase do atual quadro, dinheiro para avançar. A opção política está assumida. Espero que o próximo governo, seja ele qual for, apenas reitere essa opção.
5 anos chega para isto?
5 anos chega e sobra alguma coisa. Estamos muito empenhados e, portanto, num horizonte de 3 a 5 anos, começar e acabar é objetivamente possível.
E a saúde vai para que nível?
Um hospital novo, um dia, devemos continuar a pensar nisso? Sim, mas com realismo, esta é uma situação de emergência objetiva e, por isso, veja, a própria região de Aveiro, os 11 presidentes de Câmara assumiram como o investimento mais importante, prioridade absoluta para toda a região, estamos a falar de 400 mil pessoas, a qualificação e a ampliação do Hospital Infante Dom Pedro e, obviamente, também aquilo que é preciso fazer no Hospital de Águeda e no Hospital de Estarreja. Estamos todos de acordo, é prioridade absoluta. Há uma voz ou outra que discorda, viva a democracia, era o que mais faltava.
E isto coloca a saúde a que nível na região de Aveiro? Isto ela hoje coloca... está, o senhor tem dito que é dos piores, ou o pior, em termos de distritais, não é?
Toda a gente sabe isso, eu não tenho que dizer
isso
nada.
Também não há, exatamente, não há aí muito
é
a descobrir.
É. Eu julgo que as
e vai
conhecem.
Para que nível depois?
Vai para um nível bom, só que temos que, acima disso, ou ao lado disso, fazer mais trabalho para atrair médicos.
E esse
que é
plano
que é mais
diretor
trabalho?
Esgota-se nesta obra ou fica com margem ainda para progredir?
Tem que ter margem para progredir. O plano diretor não se esgota em obra nenhuma. O plano diretor vai a matérias de qualificação de valências médicas, etc. O plano diretor não é um edifício, como é evidente agora. É uma aposta transversal, profunda. É um trabalho que está a envolver todas as equipas do hospital, um trabalho muito bem feito, seja pela administração anterior do Dr. Aurélio, seja pela administração atual da Dra. Maria da França, e, portanto, é um trabalho a sério para nós respondermos em condições com a qualidade que é precisa à nossa população, porque atualmente não é possível responder. E a presença da universidade, esta mistura da investigação, da formação com a operação, é muito importante. É um traço de qualidade, porque nós também precisamos de atrair mais médicos. Para isto temos que ter a parte da universidade, temos que ter investimento privado, precisamos também de ter mais investimento privado na área da saúde, para que Aveiro seja mais atrativo para os profissionais da saúde. Esta é uma questão central.
A sua expectativa é que vai criar aqui uma espécie de um cluster, não é? Está convencido que vai conseguir chegar?
Eu nem quero ir tão longe do cluster. Agora, que vamos conseguir ser muito mais atrativos para os profissionais da saúde? Claramente sim, na qualidade do edifício, na relação com a universidade que nos traz a relação com a formação e com a investigação.
A questão da tecnologia, eventualmente.
A questão da tecnologia. Eventualmente não estamos a falar só de edifício, estamos a falar de equipamento. Nós, quando estamos a falar dos tais 120 milhões de euros que é preciso investir, estamos a falar de edifício e equipamento, porque obviamente hoje em saúde ter edifício e não ter equipamento, enfim, não faz sentido nenhum. Esta é uma prioridade absoluta e, repito a expressão, é uma emergência regional. A região de Aveiro precisa disto com urgência absoluta.
Mas voltando a essa questão dos números e do novo ou da requalificação, com 120 milhões fazia-se um novo hospital ou não?
Claramente não. Precisa do dobro para fazer um hospital de raiz num sítio como o que está previsto no atual PDM. O atual PDM tem
tinha
um
uma
sítio
área em
diferenciado em Eixo, ali junto da, as pessoas conhecem, junto da Pavicentro, tem um terreno lá escolhido.
E que agora fica livre desse...
Devolvemos a área florestal e a Reserva Ecológica Nacional. Devolvemos-lo. Ele não é propriedade, é só...
Se um dia for necessário fazer um novo hospital, onde é que será?
Eu acho que tem que ser numa localização próxima de um eixo viário relevante. Julgo que essa zona de Eixo não é, com a nova servidão rodoviária que vai ter, vai passar a ser boa. A zona da proximidade ao Estádio Municipal de Aveiro poderá vir a ser uma boa solução. Portanto, tem que ser nas proximidades de eixos viários importantes, porque, obviamente, este hospital servirá sempre
a região,
como é evidente, e temos que ter esse cuidado. Mas vamos às prioridades. Nós hoje precisamos. Hoje, não é daqui a 30 ou 40 anos. E consensualizámos isto. Discutimos muito entre os presidentes de Câmara, com o Governo do país, com a nossa universidade, com o nosso hospital. Temos um acordo e temos um processo em andamento. Temos que ser competentes e intensos para que ele se execute e não fiquemos na conversa de um hospital novo que nunca mais faz e de ver o nosso hospital a perder competências e a perder valência.
Ou seja, não há lugar a arrependimentos. Está tudo, digamos assim, consensualizado para...
Grande determinação. Estamos todos de acordo. Os cidadãos estão todos de acordo. Era o que mais faltava. Viva a democracia e a diferença de opinião, como é lógico.
Decidem os políticos. No fundo é assim.
É a nossa responsabilidade. Ouvir toda a gente e tomar decisões.
E quanto àquilo que é a realidade de Aveiro, não falámos hoje muito das finanças, aliás as finanças vão aos poucos saindo, digamos assim, do...
É bom sinal.
Do debate,
não é?
Se calhar não é mau sinal nessa leitura. E significa o quê? De que hoje a situação é estável, controlada?
Sim, Carlos, nós, Aveiro fez duas grandes revoluções. Uma foi exatamente esta, a revolução da organização e a financeira. Portanto, o que nós chamamos a reestruturação organizacional e financeira. Há bocado estava a pegar um bocado no assunto, tanto entre ganhos de corte de pessoal 4,2 milhões, nos transportes 1 milhão, nos resíduos quase 1 milhão e meio, nos armazéns 300 mil.
Aumento de receita, baixa de despesa.
Baixámos de despesa, acabei de falar de 6 milhões e meio de euros. O aumento dos impostos só para o patamar de IMI, de 0,3 para 0,4 onde estamos hoje, deu-nos mais cerca de 5 milhões de euros. Portanto, entre o que cortámos na despesa, que não era precisa para nada, e o que ganhámos na receita, conseguimos pagar quase já 60 milhões da dívida que herdámos. Com o empréstimo do Fundo de Apoio Municipal, pagámos a toda a gente, para agora termos 20 anos, agora já só temos 17, para pagar, devolver o empréstimo com o respectivo juro, que é baixo, 1,75%, ao fundo que nos emprestou, e a nossa Câmara está bem financeiramente.
Os prazos
e ganhou,
de pagamento hoje são mais contidos?
Ainda bem que vais a pergunta. E só para esta ideia. E ganhámos capacidade de investimento, que o que Aveiro está atrasadíssimo. Não temos um pavilhão, uma piscina, temos uma rede viária à precisar de grande investimento, temos qualificação urbana para fazer e por isso hoje Aveiro está em obras nos quatro cantos, e vai continuar a estar este ano, no próximo, seguramente é um ano de muita obra, o ano 2020, e vamos continuar seguramente em 21 e daí para a frente.
Prazos de pagamento.
Os prazos de pagamento, só deixar uma nota. Às vezes vocês dizem as neiras involuntariamente.
Vêm-se as estatísticas
saiu uma notícia que há
anuários.
Não, o que é que se passa? Nós, tudo aquilo que compramos, pagamos dentro do prazo. A Aveiro hoje paga a 22 ou 23 dias, portanto, dentro dos 30 dias contratuais. Toda a gente. O que é que ainda existe? Por exemplo, ainda não conseguimos pagar os 2,4 milhões da velha dívida do Polis de Aveiro ao Ministério das Finanças. Porquê? Porque o Ministério das Finanças não sabe como é que vai receber o dinheiro. Nós temos o dinheiro no banco, mas o Ministério não consegue recebê-lo, que é uma coisa inacreditável. O Centeno é um grande ministro, mas não sabe como é que recebe o dinheiro da Câmara de Aveiro e, portanto, temos esta coisa surreal. Quando se vai fazer o cálculo do prazo médio de pagamento, esse valor entra. E, portanto, estraga a média, como aquela conversa do frango. Eu comi um, o Carlos não comeu nenhum, e cada um de nós comeu meio. Portanto, os prazos de pagamento estão bem, muito bem, e assim vão continuar a estar. Ainda temos alguma dívida para arrumar, definitivamente, de que a principal a maior em termos de valor, é esta ao Ministério das Finanças da velha, do velho Polis.
Houve grandes discussões aí na altura da apresentação de contas por causa da questão dos saldos e o Presidente da Câmara tem acentuado essa questão que é necessário ter as verbas necessárias para acompanhar o investimento, as comparticipações dos fundos europeus. Hoje tem as condições que desejava ter para tudo o que deseja fazer?
Globalmente sim, Carlos. O que é que nós hoje temos? Nós, é obviamente muito melhor ter saldo do que ter dívida. Ter saldo é sinal de boa gestão, ter dívida é sinal de má gestão, grosso modo. E portanto nós deixamos, a conversa em haver deixou de ser da dívida, passou a ser do saldo. O saldo não é sobra de dinheiro. O saldo, todo o nosso saldo tem destino. Está referenciado para a obra A, para a obra B, para a despesa X. O saldo não é um monte de dinheiro que a gente não sabe o que irá fazer. Não. Tem destino. E hoje na gestão da lei, nós para lançarmos uma obra, nós temos que ter o dinheiro. Eu não a posso lançar se não tiver a garantia de ter dinheiro. Eu, para ir a um fundo comunitário, tenho que dizer, eu tenho dinheiro para pôr a minha parte e receber a parte do fundo comunitário. É uma estratégia fundamental. A Câmara de Aveiro não pode falhar a pagar, seja quem for. A Câmara de Aveiro tem que dizer sim a um investimento que surgiu de repente. Nós vamos anunciar, proximamente, um investimento de 1,7 milhões de euros, que não está no nosso programa eleitoral, que não pensávamos fazer. Mas surgiu um investimento privado, importantíssimo, que exige que a gente diga sim, e vamos dizer sim, vamos dizer não, já dissemos sim, porque temos 1,7 milhões de euros para fazer aquela obra. Portanto, isto é muito importante.
É?
Lá iremos um dia deles falar sobre isso. E portanto, a Aveiro precisa ter esta flexibilidade, esta agilidade. Agora, não há sobra de dinheiro, temos uma dívida para pagar aos bancos e ao fundo, que estamos a pagar religiosamente e assim continuará a ser, e portanto eu sou um Presidente de Câmara realizado nesta componente. Hoje a Câmara de Aveiro está bem, tem muito investimento e vai ter mais, felizes e incomodados pelas obras, porque elas incomodam, mas é sinal que elas estão a fazer, mas isso quer dizer que ganhamos capacidade legal e financeira para o fazer, e isso obviamente é muito importante, e os nossos cidadãos reconhecem isso. Hoje cooperamos com as juntas de freguesia, nós investimos 2 milhões de euros, somos uma das câmaras do país que mais coopera com as juntas de freguesia financeiramente, são 2 milhões de euros. Nós cooperamos com as nossas associações todas, são 1 milhão e meio de euros por ano na cooperação com as associações. Nós hoje temos um calendário de eventos monumental, com eventos de referência desde janeiro até dezembro, cobrindo todo o ano com uma diversidade enorme, da Maratona da Europa ao Festival dos Canais, às Dunas de São Jacinto, etc. E obviamente é esta dinâmica que exige investimento, que exige apostas novas, como essa aposta importantíssima, também financeira e política, que é a nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. E este é o Aveiro novo, o Aveiro que conseguimos construir, e é o Aveiro que vamos ter garantidamente mais 2 anos, e à frente disso veremos, embora eu acho que temos boas dinâmicas para o futuro.
E Aveiro já percebeu essa dinâmica, ou já percebeu esse modo de trabalhar, de estar, de comunicar? Hoje está mais confortável do que já esteve? Está igual? Como é que...
Ouça, é obviamente que é muito mais simples e agradável estar a falar com as pessoas sobre as obras que vamos fazer, sobre os apoios às juntas e às associações, do que estar a falar sobre quando é que lhe paga a dívida e desculpe lá mais um bocadinho e tratar de burocracia. Obviamente, não é? Não tem nada a ver. Portanto, hoje temos uma ambiência diferente, muito mais positiva do que a que vivemos no mandato anterior. É evidente que também, infelizmente, a exigência das pessoas hoje para com a sua Câmara é naturalmente maior do que era no mandato anterior, como é evidente, e ainda bem. Portanto, é por aqui que nós queremos continuar a andar, e é por aqui que vamos a andar, é para saber que depois há o trabalho das nossas oposições, que é um trabalho respeitável em democracia. Obviamente que o trabalho é para os dois sentidos. Eles têm as suas opiniões divergentes e nós temos as nossas. E, portanto, há essa dialética viva, felizmente, em Aveiro. E, obviamente, sempre saúde a democracia. Mas hoje, reconhecidamente, Aveiro tem um rumo. Aveiro lidera politicamente. Está a crescer. É uma Câmara credível. Deixou de ser um problema para os cidadãos, para ser um parceiro positivo. trabalhamos em equipa com toda a gente, com todas as instituições, e é seguramente este o caminho que vamos continuar a percorrer.
Estamos aí na iminência de ter eleições legislativas. Em princípio, ao que dizem as sondagens, o seu interlocutor será António Costa, a partir do dia 6 de outubro, mantendo-se no cargo. Em que circunstâncias é que gostaria de ver esta, digamos assim, nova formação governamental?
Olha, obviamente, viva a democracia.
Num quadro de geringonças, num quadro de alianças, num quadro de maiorias absolutas, o que é que lhe parece que vem por aí?
Olha, eu espero que seja tudo menos geringonças. Este modelo de 4 anos não serve a Portugal. Não serve. O país precisa de uma governação forte, competente, estável, reformista, e ficou demonstrado que a extrema-esquerda em Portugal é muito conservadora. Não há reformas, não há a coragem de tomar medidas que o país precisa, porque o país tem muito para se colocar na devida ordem como estrutura, como Estado. Isso não é possível com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda a condicionar a política. Portanto, eu espero que os cidadãos tomem uma decisão, optem por ter um governo forte e estável. Com este ritmo de recuperação que o Dr. Rui Rio leva, não sei se vai conseguir inverter o resultado.
Está surpreendido que está a perder, com, né? Essa aqui prestação.
Estamos todos, né? Porque o Dr. Rui Rio partiu pessimamente. As sondagens de há 2 meses era 20%, entre 20 e 23. Neste momento anda entre 27 e 30. E o Partido Socialista com alguma perda. Enfim, obviamente alguém hoje acha que as coisas se vão inverter. Não. Agora que há aqui um fenómeno de perda do Partido Socialista e de recuperação do PSD é um facto.
E esses méritos...
Que houve um incentivo da Madeira. Também não podemos esquecer que o que aconteceu na Madeira, obviamente, é um incentivo para o PSD e para o CDS. É uma pancada para o Partido Socialista e para a extrema-esquerda.
Acha que o seu amigo Miguel Albuquerque ficou em bons lençóis?
Claramente sim. Claro, é evidente que ele preferia, não tenho dúvida nenhuma, continuar com maioria absoluta. Mas são 43 anos de maioria absoluta. Ganhar uma eleição num mandato dificílimo como ele teve, às vezes esquecemos que a Madeira também teve troika e tão ou mais violenta que tivemos no continente. Às vezes esquecemos isto. E chegar ao fim, ganhar claramente a eleição e com o seu, digamos, com o seu parceiro natural, conseguir uma maioria, que é o CDS-PP, ter uma maioria absoluta, espero que se entendam, e para mim é óbvio que se vão entender, acho que isto é notável em termos políticos. Também foi notável o crescimento do Partido Socialista e do candidato Paulo Cafofo, é notável o resultado que ele tem, é notável ele ter conseguido esvaziar completamente o Bloco de Esquerda e quase completamente o Partido Comunista, mas a verdade é que o seu objetivo não foi alcançado. Portanto, ele perdeu, fracassou, porque o objetivo era ganhar a eleição e perdeu. Agora, isto não serve para nada em termos nacionais, não vai condicionar o resultado, mas estimula uns e desestimula outros. Portanto, é previsível aquilo que as sondagens vão acontecer e trabalhar, e eu tenho que trabalhar com o Dr. António Costa.
Rio pode ganhar aqui uma segunda vida? Mesmo enquanto oposição?
A política dos homens é parecida com a dos gatos.
Ou acha
estão
que
no dia
a seguir às eleições estão, ou na noite das eleições já estão a pedir novo líder?
Toda a gente conhece as agitações dentro do PSD. Elas são públicas, o PSD tem esta doença de porta aberta para mostrar as suas patologias internas. Os comentadores de televisão do PSD são os piores contra o PSD, portanto é o que temos. É uma vergonha termos social-democratas que são os piores para o Partido Social-Democrata, mas é o que temos também. Portanto, a vida do líder do partido não é fácil. O Dr. Rio cometeu erros básicos, mas há uma verdade objetiva. Ele tem estado globalmente bem na pré-campanha e na campanha, tem estado claramente em crescimento, ganhou o debate ao Dr. António Costa, claramente o debate televisivo, já achei que não teve tão bem no debate radiofónico, mas pronto, os cidadãos decidiram, sabemos que as sondagens estão a dar uma percentagem ainda importante de pessoas que dizem que vão votar e ainda não assumem em quem o vão votar, portanto o jogo está completamente aberto da minha parte. Como, obviamente, sou militante do PSD, voto no PSD, portanto, julgo que ninguém tem dúvidas disso, não é essa a questão, como Presidente de Câmara. Obviamente que eu trabalharei com todo o gosto, com toda a respeitabilidade institucional, com o Governo que for investido pelo Presidente da República, como fiz sempre na minha vida, quer quando fui Presidente da Câmara de Ilha, porque quase sempre tive governos socialistas, quer nesta minha condição de Presidente da Câmara de Aveiro, como é evidente.
Ribaus Teves, o agradecimento, a conversa neste programa das quartas, que tem publicação esta quinta de manhã em terranova.pt e reposição no domingo a partir das 11 horas. Boa tarde, ou boa noite e bom fim de semana.